Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, né? Que a paz, coisa boa é a paz, né? Que a paz esteja com todos, né? A paz do Senhor, quer dizer, o Espírito de Deus. A paz de Deus é o Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus? Ali tem paz, né? Amém. É, a Priscila tem um aviso para dar. Você quer falar aqui, Pia? Pega o microfone. Passa para a Priscila lá. Um recado.
Boa noite, irmão. É, sábado que vem, dia 14, a gente vai realizar a segunda ação de saúde da cooperativa. É, vai ser voltado para a área de nutrição e de fisioterapia, tá? Estou convidando a igreja, a gente vai dar uma continuidade àquela primeira ação que a gente fez. Quem veio, sabe, fizeram avaliações, né? A gente vai dar continuidade, trabalhar na área de fisioterapia, dor na coluna, ensinar já alguns exercícios, que é o que a gente mais viu que precisava. O pessoal que veio e fez a avaliação, seria bom estar aqui, mas quem não veio na primeira também, não tem problema de vir. E na área de nutrição, a Vanessa do Nunes vai fazer uma palestra sobre reaproveitamento de alimentos. Muito interessante, voltado mais para as donas de casa, né, que cozinham. E vai ter algumas ações práticas também. Eu vou avisar melhor os detalhes nos grupos, tá? Qualquer dúvida, com mais detalhes, pode falar comigo ou com a Vanessa, tá? E vai ser na parte da manhã, das 9 ao meio-dia. É só isso.
Amém? Deu para entender? Então, pronto. Amém. Amém. Tem alguns fundamentos que são essenciais na vida de um cristão. Tem fundamentos essenciais na vida de um cristão, né? Um deles é a fé. Então, é um fundamento importante demais. Sem fé, sem acreditar, é impossível. Porque não é fácil pensar que é fácil acreditar em Jesus. Não é fácil, né? Quando a gente fala que crê, mas quando ele prova a nossa fé, a gente normalmente tem dificuldade. Agora, tem outros fundamentos, outras coisas que são essenciais também. São essenciais. Sem as quais também nós vamos encontrar muitas dificuldades. Uma delas é a paz, né? Uma delas é a paz. Vocês já observaram o tanto que é ruim a gente quando perde a paz, quando tem alguma coisa que está perturbando, que está atrapalhando, né? E o evangelho, ele chama a nossa atenção para que nós façamos isso. Porque assim, quando é que eu sou um cristão? É quando eu acredito em Jesus. E aí as coisas acontecem. Se nós cremos em Jesus, imediatamente nós vamos pedir a ele socorro, nós vamos pedir a ele orientação, direção, e ele vai nos ajudar, né? Tem um salmo, por exemplo, o salmo 119, se não me engano, que fala assim: lâmpada para os meus pés. 119. No Salmo 119, Versículo 105. Então está aqui assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, luz para o meu caminho. Ou seja, se a gente, lâmpada para os meus pés, se eu estiver sempre em contato, sempre guardando a palavra, né, guardei a palavra. Esse dia nós falamos, a palavra que nos protege não é aquela que está gravada no CD, não. A palavra não é aquela que está lá que você vai buscar lá no celular, às vezes, buscar aquela palavra. Não. Lâmpada para os meus pés, se você guardar essa palavra no seu coração, a palavra que nos protege, a palavra que nos guarda, que impede você de pecar, ou que te dá arrependimento quando você peca, é a palavra que você guardou no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, é outro versículo que tem, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, repito o que falei, não é o que está lá no CD, que está lá gravado. Às vezes a gente procura as coisas no celular para poder descobrir. Não, essa palavra está ali, tudo é importante, muito bom. Imagino tanto de coisas que tem para nos ensinar. Mas dentro do seu coração, na sua mente, tem muito pouco, vocês concordam? Não é? Porque a gente guarda pouco. A gente guarda pouco. Nós guardamos muito mais as palavras que a gente ouve no mundo. A gente aprende no mundo. E a palavra de Deus é que ela seria, então, a nossa salvação, que ia nos ajudar. Porque tem momento que não tem nada que resolve na sua vida a não ser uma palavra de Deus. Então eu quero sugerir à igreja que procure mentalizar, procure realmente guardar, para que sempre você tenha uma palavra para falar. E se a palavra falou, está escrito também. Olha, cada uma, por que que eu tenho tantas palavras? Às vezes eu nem abro a Bíblia, eu vou falando. Todas elas estão lá, né? A boca fala o que está no coração. E se eu botar muita palavra de Deus no meu coração, eu vou pecar menos. Ou não, gente? Eu vou pecar menos. Na hora difícil, eu vou ter uma palavra para poder me segurar. Na hora das perseguições, das tentações, das lutas, das tribulações, eu vou ter uma palavra que vai me livrar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Lâmpada para os meus pés. Quer dizer, eu não vou tropeçar facilmente. Eu não vou cair em laços facilmente. O meu pé não vai se resvalar facilmente. Por quê? Porque eu ando na luz. Eu ando na luz. Eu não ando nas trevas, não é? Luz, Deus fala aqui, a luz que há em ti não seja treva. Outra palavra que está guardada no meu coração. Que a luz que há em ti não seja treva. Então isso ele quer dizer com a luz, que a luz é a maneira de pensar. A luz, quando fala luz aqui, A luz veio ao mundo. Olha aí, outro versículo. Outra palavra. A luz veio ao mundo. Né? Para quê? Isso foi um pensamento que veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Foi um pensamento precioso, um pensamento santo, um pensamento de Deus. Veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Ensinar o caminho aos pecadores, né? A luz veio ao mundo, mas infelizmente os homens não dão muita atenção. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ou seja, a gente não imagina o quanto é importante uma palavra de Deus que você guarda no seu coração. Apóstolo Paulo, outra palavra, fala que eu ore por mim para que eu possa, no abrir da minha boca, em qualquer hora, qualquer lugar, que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Que a gente seja uma fonte viva, não é? Ele também não fala que a árvore se conhece pelo fruto? Ele não está falando da árvore, está falando de nós, né? A árvore se conhece pelo fruto. É na hora que a gente fala, é na hora que a gente julga, é na hora que a gente agradece, né, que a gente abençoa, é na hora que você trata bem as pessoas, ou na hora que você despreza as afrontas. Esse fruto, ele é visto, é notado. O fruto, ele é notado, é uma coisa que fica aparente na vida da pessoa. Aparente. Se o fruto é bom, consequentemente a árvore é boa. Por que que o fruto é bom? Porque a árvore é boa. Então, que nós, igreja, entendamos isso e nos esforcemos, porque na hora que nós às vezes somos provados, tentados, Jesus foi levado pelo Espírito lá ao deserto para ser tentado. O que salvou Jesus? O que livrou Jesus? A palavra que ele tinha guardado, que a palavra que ele tinha estava lá no seu coração, né? Então, é assim. Os que confiam no Senhor, outra palavra, é como um monte que não se abala. Por que que ele não se abala? Por que que ele confia? Ele tem uma palavra que ele acredita. Nós estamos aqui, nós estamos caminhando, nós já prosperamos muito. Graças a Deus, nós já andamos bastante, né? Fruto da palavra, que agora mesmo, que está guardada em mim, né? Amém? Vocês concordam? É fundamental, né? Fundamental. Sofonias, parece? Vamos ver aqui. Por que que a gente mostra, às vezes, as coisas escritas? A gente mostra escrito é para incentivar a igreja. Incentivar a igreja a procurar as coisas que estão escritas. Sabe por que que elas foram escritas? Para nos ajudar. Amém? Você imagina hoje se nós não tivéssemos nada escrito? Foram escritas no papel para depois a gente passar para o coração. A gente lê aqui, ó, mas a gente gosta tanto quando lê, a gente acha tão interessante quando lê, a gente gosta tanto quando lê, nós sabemos que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Aliás, eu já vejo assim que as coisas já estão aí acontecendo, né? Hoje mesmo eu vi assim um relance lá rapidamente, mas terminava um jogo. E o Cruzeiro, time lá de Minas, time rico, time grande, né, foi rebaixado. E a torcida do Cruzeiro, imensa, quantidade de gente, crianças, meninos, chorando, meninas, pessoas desesperadas. Tinha um pai carregando uma criança e teve que ser escoltado. A revolta, o que tomou, né, aquelas pessoas, pessoas simples, pessoas torcedoras, simplesmente, mas que não é capaz de perder. Pessoas simples, pessoas. Não era porque eram malandro, então, não era. A gente via lá pai carregando criança e as crianças todas uniformizadas, etc. Mas que não sabe, não aprendeu, né? A perder, você imagina quanto nós precisamos de uma palavra que nos ensina a perder. Essa coisa não existe no mundo, ensinar os outros a perder, ensinar a sofrer, ensinar a suportar. Não existe isso no mundo. Aí acontece assim, às vezes causa danos enormes, prejuízos enormes às pessoas. Você não imagina, às vezes, o sofrimento que está hoje essa imensa torcida do Cruzeiro, né? Pessoas que não vão dormir, pessoas que têm problema de saúde agravado, têm o seu problema de saúde agravado. É porque a gente... Eu observo, né? Deus fala, olha, que estejam acesas as vossas candeias. Estejam acesas as vossas candeias. O seu olho, observar isso. Estejam acesas as vossas candeias. Outro versículo. Então não está errado. Você olhar, olha, põe a sua barba de molho, olha, julga. Você tem esse direito. Está escrito, julgue você mesmo. Olha aí, outra. Não é bom? Você olhou, viu? Faz um juízo a respeito daquilo. E pensa, eu não gostaria de ser aquele pai. Eu não gostaria de estar na situação daquela criança. E até mesmo dizer, eu não gostaria de ser hoje torcedor do Cruzeiro. Né? E ter dó, e ter pena. Mas um negócio, sabe, eu fiquei Fiquei transtornado. A quebradeira, os vandalismos, as coisas que às vezes acontecem. E que... Por que tudo isso? Eu tenho certeza que lá deve ter alguém que foi embora para casa. O ano que vem, o Cruzeiro está de novo na Série A. E o Vila Nova na Série C. Ou B, né? D. É. Pois é, do jeito que ele vai indo, ele pode parar lá na D. Na D, na E, tipo assim. Não? Mas tudo concorre, outra palavra. É assim que a gente vive. Que na sua boca esteja sempre uma palavra de Deus para te ajudar. Ela vai te salvar lá naquele momento. A palavra de Deus vai te salvar. Amém? Quando as pessoas falavam com Jesus, ele tinha sempre uma palavra na boca, né, para se defender e ao mesmo tempo ajudar a pessoa que estava ouvindo. Ele se defendia e ajudava. Amém? Nicodemo vai conversar com Jesus e ele se defende da conversa de Nicodemo. Ele se defende. É assim que nós temos que ter. Com o escudo você se defende, com a espada. Com o escudo você se defende. Você tem uma palavra para se defender e uma outra para dar uma cutucadinha e ajudar a pessoa que está de lá. Amém? Aqui em Sofonia está assim, ó: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Sofonias 2, 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, para mansos da terra, que pondes, né, por obra o seu juízo, o seu, o meu, não, o juízo dele. O juízo do Senhor, que põe por obra, que tem prazer em fazer as coisas do jeito dele. É isso que eu falei no começo. Por que nós somos cristãos? Porque nós acreditamos no que Jesus falou. Nós acreditamos na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele veio falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, por que que é a palavra de Deus? Porque ali era o próprio Deus falando. E aí ele quer fazer de nós filhos de Deus. Ele quer nos dar o mesmo espírito de Jesus. Amém? A mesma palavra que estava lá com ele vai estar também com você, fazendo de você um filho de Deus, te guardando, te salvando, te livrando desse mundo e do outro mundo, te livrando, te fazendo viver bem nessa terra, que é um lugar difícil, mas que é possível viver aqui. É possível. Os anjos estarem acampados ao nosso redor. É possível a gente viver bem aqui nesse mundo. É. Mesmo levando cultuada, mesmo carregando a nossa cruz. Não é melhor, né? Se tiver que padecer, se tiver que sofrer com Deus, do que apanhar do mundo, do que sofrer do mundo, Deus me livre. Eu já decidi, eu decidi realmente ficar com Jesus. Eu decidi ficar com Deus. Então ele fala aqui: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes, que coloca por obra, ou seja, por fazer tudo que eu faça, eu quero que seja de acordo com ele. Põe por obra o seu juízo, o evangelho. Buscai a justiça, buscai a mansidão, buscai a mansidão. Porque assim, aqui fala porventura, buscai a mansidão, porventura, ou seja, há uma esperança de nós sermos escondidos, protegidos da ira de Deus. A hora que Deus estiver repreendendo, você vai estar fora. A hora que Deus estiver cobrando do mundo, julgando, nós vamos estar fora. Amém? Deus vai derramar, ou está derramando, está acontecendo, e etc. Mas nós estamos protegidos, guardados. Amém? Concordam ou não? Vocês não falam nada? Amém. Né? É porque vocês estão acreditando, né? É. Colossenses capítulo 3, por exemplo, presta atenção aqui. É, Colossenses capítulo 3, vocês estão acompanhando, né? Está entendendo direitinho o que eu estou falando? Ou eu estou falando muito devagar? Colossenses capítulo 3. Depois de Filipenses, Colossenses capítulo 3. É. Versículo 1. Olha para você ver aqui. Olha para você ver. A gente lê isso aqui. Lê. Né? A minha Bíblia é lida. A minha Bíblia é lida. Não sei o que você faz da sua. Eu leio, então, isso aqui foi escrito para me ajudar, e eu quero me aproveitar ao máximo. Amém? Amém, Rudinho? Está dando para ouvir aí atrás? Tá? Tá dando? Tem banco mais na frente, se vocês quiserem chegar mais para frente. Então, a minha Bíblia é lida. Eu já várias Bíblias, e ainda até hoje eu não consegui lê-la toda. Tem gente que fala assim: eu já li a Bíblia de capa a capa não sei quantas vezes. Pois é, eu nunca consegui ler tudo ainda. Mas o que eu leio me ajuda. O que eu leio me ajuda muito. Sempre eu estou lendo alguma coisa, sempre eu estou guardando uma palavra, e eu tenho certeza que ela vai, eu vou precisar dela daqui um dia, ou aqui agora, às vezes imediato. Amém? Eu não gosto de sair de casa sem uma palavra. Eu não gosto de sair de casa. Às vezes eu estou lá no elevador, eu falo: meu Deus, eu não posso. Eu tenho que voltar. Eu preciso, eu não gosto de sair de casa. Por mais corrida que seja a vida. Amém? Sem uma palavra que fique gravada na minha mente, no meu coração. Jesus Cristo, ele falou o seguinte: eu vou botar a minha palavra na sua mente e no seu coração. Não está escrito isso? Aonde? Na Bíblia. Eu vou botar a minha palavra na sua mente e no seu coração. A única coisa que vai fazer de mim povo de Deus é tendo a palavra na mente e no coração. Eu vou botar as minhas palavras na sua mente, no seu coração. Você viu que ele não quer no celular? Ele não quer a palavra no celular. Ele quer na sua mente. Ele não quer ela gravada no CD. Não, ele está aqui, está no grupo, está não sei o quê. Pode estar no grupo, mas não está no seu coração. Está bem? Está no livro, mas não está no seu coração. Está na Bíblia, mas não está no seu coração. Ela precisa estar no seu coração. Presta atenção. Vou botar as minhas palavras na sua mente, no seu coração. Foi a maneira como Deus achou para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Amém? Hebreus capítulo 5, parece, é 5? 8? Pois é, o que você deu aí? Na sua mente as escreverei. Aí, parece que não fala escreverei, não, né? Hã? É. Tem diferença? É. Escrever, apaga. Mas inscrever, grava. Amém? Grava. Presta atenção, que um dia você ainda vai dizer graças a Deus pelo irmão Rossini, que insistiu tanto conosco. Amém? Falamos hoje de manhã assim, ó. Falei, quando você quiser aprender alguma coisa, o apóstolo Pedro é uma pessoa ideal para poder te ensinar alguma coisa. Ele tem duas cartas importantes aqui na Bíblia. O apóstolo Pedro é uma pessoa importante para te ensinar, ou não? Você quer aprender alguma coisa a mais? Aproveita o apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo falou muita coisa boa. Deixou muitos ensinamentos interessantes. Muitas cartas de Paulo. Você quer aprender? Você quer realmente esse juízo de Deus no seu coração, na sua mente? O apóstolo Pedro é uma pessoa que deu testemunho da vida dele, que deixou bem claro, depois da ressurreição, foi procurado por Jesus. Depois da ressurreição, ele foi procurado. Então, olha, o apóstolo Pedro é uma pessoa que pode ajudar. O apóstolo Paulo, João, Mateus, eles escreveram coisas importantes demais. Amém? Jesus não escreveu nada, mas deixou para que nós escrevêssemos. Interessante que o apóstolo, os apóstolos, eles se esforçaram para escrever o melhor. Lucas, ele fez o possível para escrever o melhor. Graças a Deus por aquele homem. Lucas é o autor do livro de Atos. O Atos dos Apóstolos, né? É isso. Olha, melhor do que Sócrates, melhor do que quem mais? Platão, o melhor do que... Você vai aprender alguma coisa lá com Platão também, né? Com Buda. A gente aprende até com o diabo, né? Aprende. Eu já aprendi alguma coisa com ele, né? Eva deve ter aprendido muita coisa com a serpente, coisa que ela não quer fazer mais nunca. Ela aprendeu com a serpente. Então, às vezes a gente quer um pouco mais, tem tudo nas mãos e não aproveita. Como eu falei, Colossenses capítulo 3, está aqui assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aí fala assim, por que que você já ressuscitou com Cristo? Em algum lugar fala que nós somos imortais. Sabia? Em algum lugar fala que a gente é imortal. Ou não? Porque se nós ressuscitamos com Cristo, a gente não morre mais. Porque se eu sou um ressurreto dentre os mortos, eu não morro mais. Mas eu preciso o quê? Crer, eu preciso acreditar, eu preciso entender, né? É só acreditar. Você acreditar que você é, você já tem vida eterna. Você já tem vida eterna. Permaneça na árvore para você ver se você não tem vida eterna. Só não pode é ficar fora. Permaneça na árvore. Então, né? A árvore tem os galhos na árvore. Tem vários galhos e a gente está aqui. Aí, se nós permanecermos aqui, nós não vamos fazer parte da árvore. Se eu não permanecer, é porque eu não quis, né? Foi uma coisa, eu não quis. Deus abriu meus olhos, chamou, né? Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quantas vezes Deus insiste conosco? E nessa vida aprendi que é só você e eu, né? Tem que mandar a Suzane cantar ela de novo. Aqui, ó. Aqui, então. Agora sai e cai para cá. Permaneça aqui. Se você permanecer aqui, você não tem vida eterna. É só entender isso. João 8, versículo 51. O que está escrito aí, irmã?
Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.
Repete mais uma vez.
Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.
Amém. O que que é morte? O que é morte? Hã? A morte é o fim. É o fim. Por exemplo, porque não tem só morte da gente, não, né? Tem morte do quê? Da planta. A planta morreu. Ou seja, foi o fim daquela planta. A árvore morreu. Foi o fim daquela árvore. Então o que é morte? É o seu fim. E quem crê, permanece para sempre. Quem crê em mim, permanece para sempre. Então você não vai ter fim. Você é eterno. Você tem vida eterna. É. Você tem vida eterna. A hora que você sair do corpo, não quer dizer que você morreu, não. Você permanece. Você saiu do corpo, então um pouquinho você vai receber um outro corpo e vai continuar Jesus Cristo. Ele abriu esse caminho aí e mostrou que quem crê tem vida eterna. Ele saiu do corpo, mas tão pouquinho estava de volta. Alguém conseguiu acabar com ele? Ele passou ali, ele saiu saiu do corpo ali, aqueles 3 dias, saiu do corpo, mas tão pouquinho ele... Você crê? Acredita nisso? Mas não tá escrito que quem crê em mim, mesmo que morra, viverá? É, a morte é o fim. A morte é o fim de quem? A morte é o fim de quem não quis. Mas aquele que crê, que guardou alguma coisa na palavra, não precisa ser muita coisa, não, gente. Eu creio, Senhor. Basta você, às vezes, falar Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus, né? Eu creio no que o Senhor falou. Eu creio na tua palavra. Em outro lugar está escrito assim: eu creio, por isso eu falei. Vocês acham que eu creio? Eu só posso crer, porque eu falo demais. Pelo menos falar eu falo. E eu falo às vezes sem ler, porque está guardado no meu coração. Eu falei João 8:51, não foi? Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca, nunca verá a morte. Ou seja, não tem fim. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Amém? Não se abalam, é como o monte de Sião que não se abala. Volta lá em Colossenses. Então, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas. Se você já é um ressurreto dentre os mortos, se você já é uma pessoa que crê que tem vida eterna, trabalha no sentido de que a sua vida eterna seja a melhor possível. Jesus chegou, alguém chegou e perguntou para ele. A mãe falou: eu queria ficar, queria que o meu filho ficasse um do lado, outro do outro, né? Ele deixou bem claro o quê? Que era possível. Ali está dizendo que é possível alguém ser o braço direito dele ou ser o braço esquerdo dele no reino de Deus. Amém? Jesus foi colocado no mais alto lugar. Por quê? Ele fez por onde? Ele fez. Ele foi colocado no mais alto lugar. Todo poder me foi dado no céu e na terra, etc, etc. Amém? Os apóstolos, que você vai que a vida dos apóstolos foi uma vida para Deus mesmo. Aqueles apóstolos realmente são dignos de serem pessoas, vamos dizer assim, da primeira, primeiro escalão. Eles são considerados fundamentos, os 12 apóstolos, 12 fundamentos da igreja, né? A igreja que não é a cooperativa, a igreja não é o prédio, mas aí, né? Os fundamentos, aquelas colunas preciosas sobre a qual foi colocada a igreja. Essa aqui ficou debaixo da terra, né? As colunas, consideradas 12 colunas da igreja. Muito, muito mal desenhado essa igreja aqui, mas... Então a igreja somos nós. Eu não faço questão, né, não espero, mas se eu estiver lá dentro, vocês concordam que estando lá dentro, não, Cidinha? Fazendo parte do povo de Deus, eu já estou satisfeito. Amém? Então, se você se considera um desses bem-aventurados, porque para mim, quem está aqui dentro ouvindo é um bem-aventurado. Bem-aventurado os seus olhos, porque você está vendo. Bem-aventurado os seus ouvidos, porque você está ouvindo. Você concorda que você é um bem-aventurado, que Deus te ajuda muito? Então você é um bem-aventurado. Você não é um carro qualquer, né? É, não. Só Deus sabe. A gente não é qualquer coisa, não. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer coisa, não. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Chamados, escolhidos. Aí, pega firme isso. Pega firme isso e fala: Senhor, obrigado. Senhor, eu quero mesmo. Eu posso não parecer, não corresponder, mas no fundo eu quero. Posso parecer que desprezo isso, mas eu quero. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu quero. Que eu te amo. Amém, gente? Não é verdade? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que que ele está lá? Porque ele creu, né? Guardou a palavra. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Procura mentalizar, procura guardar. Tudo bem, a gente trabalha, a gente tem muitas lutas e coisas, etc. Mas que haja mais água limpa na nossa vida do que suja. Já estáis mortos, nós morremos para essa vida, para viver a vida. Né? A vida que eu vivo hoje. Outra coisa que me ajudou muito, eu guardei esse versículo e me ajudou muito, foi quando Paulo fala: a vida que eu vivo hoje. Aí eu falei: uai, então tem outra vida? Se ele vive uma vida hoje, é porque ele viveu uma vida ontem. Então a vida que nós vivemos hoje É diferente da vida que nós vivíamos ontem. E eu gosto mais da vida que eu vivo hoje. Né? A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Porque a nossa vida, a vida nossa hoje, ela cobra de nós alguma coisa diferente. A vida nossa hoje, ela exige de nós alguma coisa diferente. Ela exige de nós paciência, ela exige de nós bondade, ela exige de nós amor, ela exige de nós muita coisa, porque nós somos cidadãos do céu. Nós somos membros da família de Deus. Quem nos vê, quem vive conosco, começa a perceber que nós somos cidadãos diferentes, né? Amém. Outro lugar, Salmo 34, por exemplo. Nós estamos pegando alguma coisinha, por exemplo, né? Por exemplo. Interessante, né? Quando você pega o Salmo 34, eu abri a Bíblia aqui no Salmo 34. A minha Bíblia é... Está dando para ver aí? Ela é linda. Eu já li aqui, vi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Por que que eu louvo o Senhor em todo o tempo? O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma tem prazer. A minha alma gosta de Deus. Aí eu vou descendo no versículo 6, por exemplo. Clamou este pobre. Amém? Minha é a terra e tudo que ela possui. Eu sou um herdeiro de Deus. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu não vou levar nada daqui, eu não tenho nada. Amém? Não tem nada, nada é meu. Ou você vai levar alguma coisa? Então a gente faz, trabalha, arruma, etc, tal, etc, mas nós sabemos perfeitamente que nada pode, nós podemos, vamos dizer assim, nos apegar, porque na verdade não nos convém. Não nos convém. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Porque a angústia, normalmente, ela é proveniente de alguma coisa que está sendo tirada de nós. Né? Nesse mundo, nós não temos direito a nada. Nesse mundo, Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Aí quando eu me sinto, às vezes, angustiado, Deus vem, lembra, ele me lembra, fala: meu filho, tá vendo? Espera um pouquinho, ó, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, vai chegar a sua vez. Deixa Deus julgar. Julga, Deus julga a sua vida. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Versículo 14. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz. Você vai ver se a sua vida não vai ser diferente. Versículo 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É verdade, é verdade. De quantas vezes a gente já experimentou esse livramento, quantas vezes nós já experimentamos, né? A salvação de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Pronto. A gente poderia continuar aqui falando, poderia continuar aqui falando muita coisa. Mas eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar para vocês. Abrir o livro, procurar, ver quantas são as promessas de Deus. Abrir o livro, abre o livro, e você vê quantas são as promessas de Deus. Quantas são as bênçãos de Deus. Cada palavra que você guardar, faz um propósito, falando: eu quero todos os dias. São 365 dias no ano. Se cada dia você guardar uma, no fim do ano você terá 365 palavras gravadas, inscritas na sua mente e no seu coração. E eu tenho certeza, essas palavras vão te ajudar muito. Amém? Buscar, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. Se você acha que o apóstolo Pedro pode te ajudar, vai lá. Dá uma lida na carta dele. Vê o que ele falou. Se você acha que o Davi pode te ajudar, salmista, se acha que a sabedoria de Salomão pode te ajudar, vai lá. Tem algum lugar aí que fala assim, que tudo que foi escrito inspirado por Deus. E foi escrito para nos ajudar. E na hora que você tiver com dúvida, lança mão de uma palavra de Deus. A hora que você estiver confuso, lança mão de uma palavra de Deus para te ajudar. Amém? Guardei a palavra no coração para não pecar. Outra coisa que eu falei, vou repetir. Não sei se vocês vão levar para casa isso. A palavra que salva você não é aquela que está no palavra que te guarda, que te defende. Atenção, atenção aqui todo mundo, está dando para ouvir aí a Deus atrás? A palavra que te ajuda, que te salva, que te livra, que te protege, que te defende, é a palavra que você está no celular? Não dá tempo de você procurar. Não é a palavra que está gravada lá no CD. Se tem um armário ali dentro guardado, e tem lá umas quantas fitas cassete, tem muita fita, né? Darel estava pensando em fazer uma palavras que foram pregadas lá atrás. Quantas palavras eu já preguei, mas só vale. Eu já devo ter pregado muitas vezes. Tem um caixote de fitas cassete, mas é muita coisa. Mas a palavra que me guarda, que me defende, que me protege, não é ali as fitas cassete que estão ali dando, não. Não é a quantidade de CD que tem. Não é, não. A palavra que me guarda, que me protege, que me anima, que me dá força, é aquela que está no meu coração. Amém? Eu estou repetindo isso porque eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante. Amém? E que nós possamos, no abrir da nossa boca, se a gente pudesse, no abrir da boca, qualquer hora, falar sempre a palavra de Deus. Tudo que for justo, direito, amado, às vezes nem está escrito na Bíblia, mas é uma palavra de Deus. Amém? Que as palavras, ou outra, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, se tiver de acordo com Deus, é palavra de Deus. Se tiver de acordo com Deus, é palavra de Deus. Amém? Vocês concordam? Onde às vezes não está escrito. O apóstolo Paulo, quando ele começou, muita coisa não estava escrito. E Paulo, e ele falou: não, eu estou falando aí, é de mim mesmo, mas eu estou falando aí. Mas engraçado, não era dele, era uma palavra de Deus. Saiu da boca dele, mano. Tanto é palavra de Deus que depois foi parar nas escrituras sagradas. Bem, filho. Valeu? Valeu? Vai te ajudar. Pega firme, corre atrás, que o tempo está passando rápido. O tempo não está dando folga, não. Então, de tudo o que nós já falamos, está escrito aqui, ali, apostilas, etc, etc, o que me guarda é a que está no meu coração. E olha, graças a Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu acho que a gente deve ter bem mais de 100, né? Gravações, mas isso. O que importa mesmo, né? É aquela que ficou. guardada, né, cara? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, que tem nos ensinado, Pai nosso que tem nos ensinado, tem sido o nosso guia, tem nos dado força, tem aberto os nossos olhos. A melhor coisa, Senhor, foi te encontrar. Eu concordo com a oração do nosso irmão Miguel. A melhor coisa foi te encontrar. A melhor coisa da minha vida foi acreditar, foi ter essa oportunidade de tomar conhecimento do que o Senhor falou, de conhecer os apóstolos, não pessoalmente, como eu às vezes até gostaria, mas é como se nós conhecêssemos. Ao ouvirmos falar deles, de pessoas que deixaram a sua contribuição, grande contribuição, para que hoje nós pudéssemos apoiar em alguma coisa. Obrigado, Senhor Deus. Graças queremos dar a todos esses irmãos. A igreja de hoje deve muito aos nossos irmãos. Converter o coração, o nosso coração, ao coração desses irmãos. Converter o nosso coração ao coração desses irmãos. Fizeram por nós. Que seguiram de pé o Senhor, deram as suas vidas para que nós hoje pudéssemos confirmar a nossa fé naquilo que está escrito. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Que cada dia mais o nosso depósito, cada dia mais o nosso tesouro esteja sendo enriquecido, cada dia mais o Senhor esteja acrescentando a nossa vida palavras de vida. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna? Amém, amém, Senhor.
Tu és a luz. doutrina aceitarei. Porque assim eu viverei virei a ti, Senhor, com alegria. Nunca deixarei meu Pai de te louvar. De todas as coisas boas que aceitei, melhor foi a aceitaste, meu Jesus. Tu és sublime, mais glorioso que os montes. Tu és a luz que brilha em meu ser. A tua santa
teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.